dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 12 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o anúncio da chegada do Samsung Pay no Brasil, o sucesso e a polêmica bem preocupante de privacidade do Pokémon GO e as diretrizes de uso do Facebook Live. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Amazon. Aliás, hoje é aquele Amazon Prime Day que eu comentei aqui no episódio do dia 1º de julho. Quem tem conta nos Estados Unidos e tem Amazon Prime vai poder aproveitar legal, mas a notícia aqui não é essa. A notícia é que a Amazon vai vender só hoje aqui no Brasil a versão básica do Kindle por R$ 159,00, o que é mais barato do que nos Estados Unidos e é quase a metade do preço normal dele, que é de R$ 300,00. Por isso, se você estava pensando em comprar um Kindle, talvez esse seja o momento. Só vale registrar aqui, como bem lembrou o Paulo Riga lá do Tecnoblog, que essa promoção provavelmente é para limpar os estoques e dar lugar para o Kindle básico novo, que eu cheguei a comentar aqui no episódio do dia 23 de junho. Mas, mesmo assim, um Kindle por R$ 160,00 não é uma oferta que a gente vê todo dia. E já que eu citei o Tecnoblog, ontem pintou lá um post que traz um dado interessante sobre o gasto mensal do brasileiro com celular. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Kantar, que foi compartilhada com eles, 71% da população brasileira gasta só até R$10 por mês com celular. E em segundo lugar nesse ranking vem uma faixa de gasto médio mensal entre R$31 e R$50 para 14% da população. Com esse número em mente, fica fácil entender por que as operadoras estão empurrando os planos e pacotes fechados a todo custo para os clientes e tentando fazer eles abrirem mão de serviços avulsos. R$10 por mês, mesmo para um país com mais de 250 milhões de linhas ativas, é um valor de arrecadação bem baixo para as operadoras. Ainda sobre essa pesquisa, o Instituto Kantar mostrou que o interesse por smartphones vai caindo conforme a faixa etária vai aumentando e, como resultado disso, o uso de celulares básicos começa a ultrapassar o uso de smartphones quando a pessoa tem por volta ali de 35 anos de idade. Na semana passada, um vídeo bastante polêmico foi divulgado pelo Facebook Live e aumentou o estado de crise que os Estados Unidos estão vivendo quando o assunto é a relação entre a polícia e os cidadãos negros do país. Uma mulher chamada Levis Reynolds transmitiu ao vivo o resultado de uma abordagem policial e mostrou os últimos momentos de vida do namorado dela, que era negro e que levou 4 tiros de um policial branco quando ele foi pegar o documento dele que estava guardado no bolso. Evidentemente, esse vídeo gerou uma polêmica danada, foi visualizado mais de 4 milhões e meia de vezes em questão de horas e o Facebook acabou tirando ele do ar por algumas horas. Quando os veículos de comunicação começaram a perguntar para o Facebook por que eles tinham feito isso, eles recolocaram o vídeo no ar e disseram que aquilo tinha sido só um problema técnico. É claro que a desculpa não colou e os jornalistas começaram a questionar a decisão do Facebook, já que eles vinham promovendo live há meses como lugar para todo mundo transmitir qualquer coisa, mas assim que pintou um tema polêmico e muito mais importante do que uma melancia explodindo, o Facebook tirou o vídeo do ar e fingiu que não era com ele. Por conta de toda essa polêmica, aconteceram lá algumas reuniões de emergência no Facebook e eles divulgaram uma série de regras para o uso do Facebook Live. Eles decidiram que a partir de agora eles vão bloquear os vídeos que promovam a violência, mas não vão remover os vídeos com tom de denúncia. Essencialmente, um vídeo comemorando o ato violento vai ser removido, mas se esse mesmo vídeo aparecer lá dizendo "olha isso, que absurdo", ele vai ser mantido. Interessante e bastante válida a decisão do Facebook. Com a chegada do Facebook Live, eles aumentaram bastante o poder do jornalismo instantâneo, que qualquer um, basicamente, com o celular na mão tem a chance de mostrar ao vivo para o mundo inteiro alguma coisa importante que esteja acontecendo, e aprenderam que eles não podem se eximir da responsabilidade que vem junto de um canal de transmissão desse tipo. E falando em transmissões ao vivo, o Twitter segue investindo nesse segmento para eventos de grande porte. Na semana passada eu comentei aqui sobre a cobertura de uma partida de Wimbledon que eles fizeram em parceria com a ESPN, e agora eles anunciaram uma parceria com a CBS News para transmitir a cobertura das convenções dos partidos republicano e democrata dos Estados Unidos que vão acontecer entre 18 e 28 de julho para definir os candidatos à presidência. Agora, ao contrário da transmissão passada, em que o jogo ficou disponível para o mundo todo, parece que esse não vai ser o caso aqui. Nem mesmo o press release dessa notícia lá no site da CBS ficou disponível para quem mora fora dos Estados Unidos, então a chance do vídeo dessa transmissão ser liberado para o resto do mundo não parece ser muito alta. Ainda sobre o Twitter, o Jack Dorsey, que é o CEO da companhia, se tornou a mais nova vítima do grupo OurMine, que eu já citei aqui algumas vezes e que vem usando contas de gente importante para expor as falhas de segurança que afetam as redes sociais. A exemplo do que aconteceu nas outras invasões, não foi a conta do Twitter do Jack Dorsey que foi invadida, mas sim algum sistema de terceiro que está conectado ao Twitter dele. O grupo OurMine postou uma mensagem dizendo "Oh, aqui é o OurMine, a gente está só testando a sua segurança, hein?" E eles anexaram um vídeo também nesse tweet que eles fizeram usando a conta do Jack Dorsey. Como já era de se esperar, esse tweet ficou pouco tempo no ar, foi deletado poucos minutos depois, mas isso foi tempo suficiente para a notícia da invasão da conta do CEO do Twitter se espalhar, mostrando mais uma vez como isso de ficar ligando um monte de serviço de terceiro nas redes sociais só não é uma ideia pior do que usar a mesma senha para todas as contas. E agora eu vou falar sobre ele, que vem dominando as redes sociais e as ruas dos países onde ele já foi lançado. É o Pokémon GO. Olha, mesmo que você não dê muita importância pro jogo, mesmo que você não tenha o menor interesse por Pokémon, o que eu vou ser sincero com vocês, é o meu caso, tem sido muito interessante observar o que vem acontecendo desde que o jogo foi lançado na metade da semana passada. Primeiro, o sucesso tem sido tão grande, tão acima do que eles vinham esperando, que os servidores vêm engasgando e o jogo tem ficado indisponível que nem lá nos primórdios do Twitter, em que o serviço passava mais tempo fora do ar do que funcionando. Claro que isso provavelmente é por causa de toda a galera ao redor do mundo que vem baixando o jogo nas lojas de aplicativos dos países onde ele está disponível, mas ainda assim o volume de acesso tem sido tanto que a empresa já anunciou que paralisou a expansão dele para mais países até que eles consigam dar conta de abrigar quem já está usando o jogo. Em segundo lugar, desde que o app foi lançado, as ações da Nintendo dispararam mais de 25%. Em 2 dias, a Nintendo ganhou quase 10 bilhões de dólares em valor de mercado, o que só serve para mostrar quanto tempo eles perderam e quanto dinheiro eles deixaram de ganhar tentando ficar longe do Android e do iOS. Desde que o Pokémon GO foi lançado, ele já ultrapassou todos os outros apps sociais em tempo de uso, o pessoal passa mais tempo jogando do que conversando no WhatsApp ou fuçando no Instagram, e de acordo com uma projeção do site SimilarWeb, até o final dessa semana, o Pokémon GO deve ultrapassar o número de usuários ativos do Twitter, o que é absurdo para uma coisa que nem existia há menos de uma semana. Nos últimos dias têm aparecido imagens feitas em vários lugares do mundo, cheios de gente, todo mundo ali junto, interagindo, o que de novo, esquece que é Pokémon. É legal ver tanta gente assim na rua, nem o Tinder junta tanta gente em tão pouco tempo. E para aumentar ainda mais o interesse pelo jogo, o CEO da Niantic, que foi quem desenvolveu o app, disse que logo logo eles vão implementar a opção de trocar Pokémons, igual que dava para fazer com o Game Boy. Agora, junto das coisas bacanas, vem sempre os problemas, né? Claro que é difícil separar o que é invenção do que é verdade, mas tem aparecido cada vez mais notícias de assaltos aos jogadores. O pessoal sai pela rua lá com o celular na mão, dando bobeira, não presta atenção no que tá em volta e aí é assaltado. Outra coisa bem preocupante que apareceu ontem foi a informação de que quando a pessoa faz o login com a conta do Google dela, que por sinal é o único jeito de fazer uma conta lá no jogo, ela dá acesso a absolutamente tudo que tá lá. A empresa ganha acesso a todos os e-mails armazenados no Gmail, ela pode ler e até enviar e-mail se ela quiser, ela pode ver histórico de buscas, histórico de localizações, contatos, fotos lá no Google Fotos, documentos do Google Drive, enfim, tudo relativo à conta do Google fica visível, acessível e até editável, o que é bastante assustador. Ontem vários veículos tentaram entrar em contato com a Niantic para esclarecer essas informações, mas a empresa não quis responder ninguém. É bem possível que ela fale alguma coisa sobre isso, especialmente se essa história continuar ganhando atenção, mas por outro lado, com o tamanho do sucesso que o jogo vem fazendo, o pessoal não parece estar muito preocupado com nada disso. A galera quer sair mesmo por aí pegando Pokémon. E falando em aplicativos, pipocou lá na App Store o Prisma, que pega as fotos dos usuários e aplica os filtros que transformam elas em pinturas. Dá pra deixar as fotos com cara de obras do Van Gogh, do Picasso, do Mondrian e por aí vai. E o app tem feito bastante sucesso, e não é pra menos, né? Os filtros ficam ótimos e é até difícil acreditar que o app é de graça. O problema é que, pelo menos por enquanto, ele só tá disponível pra iOS, mas a boa notícia é que a Prisma Labs já adiantou que tá trabalhando numa versão de Android dele e disse que ele deve pintar lá na Play Store até o final desse mês. E agora, pro episódio não se alongar muito, eu vou dar aqui duas notícias juntas rápidas sobre a Apple. A primeira é que a empresa aceitou pagar 25 milhões de dólares para finalizar um processo envolvendo as animações do CoverFlow e do Time Machine, que usavam uma espécie de galeria infinita, ininterrupta de imagens para exibir os conteúdos do usuário. A Apple foi processada por uma empresa que tinha uma patente de 99 que registrava um comportamento similar, e esse processo, que era de 625 milhões de dólares em reparações, foi, voltou, a Apple ganhou, aí teve recurso, e agora a Apple resolveu pagar 25 milhões para a empresa para parar de perder tempo com isso e seguir em frente com a vida. Já a segunda notícia é para os desenvolvedores. A Apple disponibilizou as transcrições de todas as sessões da WWDC desse ano, o que facilita bastante a tarefa de encontrar um termo ou assunto específico que tenha sido citado durante uma palestra. Essas transcrições são clicáveis, então é só escolher uma frase e selecionar a marcação do tempo ali do lado para ser levado até aquele ponto do vídeo, o que é bem bacana. Elas estão disponíveis no site de desenvolvedores da Apple, e caso você tenha uma conta e queira acessar, o link para isso está aqui na descrição do episódio. E por último, a Samsung marcou para o dia 14 de julho, também conhecido como depois de amanhã, o lançamento do Samsung Pay aqui no Brasil. Dia desses eu comentei aqui que ele estava em fase de testes, que a Samsung tinha aberto uma espécie de programa beta para os usuários se cadastrarem, mas nem deu tempo da galera aderir direito e eles já marcaram o anúncio do lançamento oficial. Como eu já tinha comentado aqui, o Samsung Pay vai funcionar com os aparelhos Galaxy S7, S7 Edge, S6 Edge Plus, Note 5, A5 de 2016 e A7 de 2016 também, e uma coisa legal que a Samsung fez foi implementar compatibilidade com o registro de CPF na hora da compra, o que é uma boa notícia para programas tipo a Nota Paulista, que devolve ali uma merreca dependendo do produto comprado. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. E para você que ficou ouvindo o episódio de hoje até o finalzinho, eu quero dar uma dica de leitura sobre uma engenheira da Apple de 22 anos que é cega e vem ajudando a empresa a desenvolver os recursos de acessibilidade para os produtos da companhia. Esse texto é bem interessante e vale muito a pena você ler. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia... Que dia que é? Esqueci. 12. E já que eu citei o Tecnoglobe... Tecnoglobe, conhece o Tecnoglobe? Errei duas vezes. Olha, mesmo que você não dê muita importância pro jogo, mesmo que você não tenha o menor interesse pro Pokémon...